Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, Senado cria a campanha Junho Verde, dedica o mês à votação de propostas para o setor.
Aprovada a destinação de recursos do Fundo Social para a área de ciência e tecnologia.
Votação de projeto que libera recursos para pagamento de benefícios sociais fica para a semana que vem.
Boa noite.
Boa noite.
A falta de acordo adiou a votação do projeto que vai liberar cerca de 250 bilhões de reais para o governo. A oposição questiona o valor do montante e tenta negociar o repasse de mais dinheiro para a educação. Repórter Érica Christian.
O presidente da Comissão Mista de Orçamento, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, já acertou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, a convocação do Congresso Nacional para quarta-feira da semana que vem para votar a autorização para o governo se endividar em 248 bilhões de reais. Contrário ao aumento do endividamento público, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, questiona o valor a ser liberado.
O governo pede primeiramente 95 bilhões, depois o Guedes anuncia 140 bilhões, depois manda um PLN com 248 bilhões, o Banco Central gerou um lucro de 148 bilhões, e o governo quer um cheque em branco, o governo quer ficar com esse dinheiro em caixa.
O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, alertou que sem esse dinheiro, o governo deixará de pagar benefícios sociais.
Então vejam bem, né? O Bolsonaro defendendo Bolsa Família, trabalhador rural, idosos, nós temos essa responsabilidade. Então a gente conta com o apoio de todo o Congresso Nacional.
Deputados e senadores se reuniram hoje em sessão do Congresso Nacional para análise de vetos presidenciais a projetos aprovados pelos parlamentares. 20 dos 24 vetos foram analisados. 4 ficaram para a próxima quarta-feira. A votação desses itens é obrigatória para que a pauta fique livre e outras propostas possam ser analisadas, como a liberação de crédito suplementar pedida pelo Executivo.
Fraudes em instituições de previdência complementar podem ser consideradas crime contra o sistema financeiro nacional. Projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Você trabalha por décadas, repassa todo mês um dinheirinho para uma instituição de previdência e quando chega o momento da aposentadoria, descobre que não terá direito a uma remuneração condizente com tudo que foi pago. Algumas vezes tem que, inclusive, continuar repassando dinheiro ao fundo previdenciário para que ele não quebre de vez. Essa é a realidade de muitos aposentados brasileiros e um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça determina que fraudes em entidades de previdência complementar sejam consideradas crimes contra o sistema financeiro nacional. A proposta é do ex-senador José Aníbal e foi defendida pelo senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina.
Se tem aposentado, muitos deles já inválidos quase, paga imposto de renda sobre a parte do salário dele que vai para reparar o roubo do seu fundo de previdência.
A proposta passará por nova votação na Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para a análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
O senador Eurovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, defendeu proposta de emenda à Constituição apresentada por ele, que regulamenta a concessão de liminares pelo Supremo Tribunal Federal.
O texto proíbe o uso de liminares monocráticas, ou seja, de um único ministro, para suspender a vigência de um ato normativo, lei ou decreto, e passa a exigir a maioria de 6 ministros para a concessão dessas liminares.
A proposta também limita a 4 meses o tempo para que um processo seja devolvido à pauta quando houver pedido de vista. Isso, de acordo com o Eurovisto Guimarães, evitará os casos em que processos são retirados da pauta pelos julgadores e, por isso, ficam por anos sem definição.
Nosso país precisa de reforma da Previdência, nosso país precisa de reforma tributária, nosso país precisa de reforma política, mas uma reforma que pouco se fala é a reforma jurídica. É muito difícil de fazer uma reforma jurídica de uma única vez, mas aos poucos, com medidas como essa, com a PEC das liminares, nós poderemos ir disciplinando mais o nosso Supremo Tribunal Federal.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, rebateu as críticas feitas aos 12 senadores que votaram contra a medida provisória 871. Ele contestou as afirmações de que o objetivo da MP seja o combate à fraude e aos desvios da aposentadoria dos pobres.
Na opinião dele, a MP não combate fraudes, mas se constitui numa mini-reforma da Previdência, voltada para prejudicar os pescadores e os trabalhadores rurais. De acordo com o senador petista, nos últimos 5 meses, o Congresso Nacional só aprovou legislação para atacar os direitos dos trabalhadores, dos mais pobres e dos pequenos.
Para beneficiar os grandes, são isenções. Isenções para os grandes empresários rurais. Isenção para a Shell.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou a destinação de 20% dos rendimentos do Fundo Social para investimentos no setor. Os recursos vão vir da exploração do petróleo da camada pré-sal. Repórter Paula Groba.
A proposta do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, destina 20% do rendimento anual do Fundo Social exclusivamente para o desenvolvimento científico e tecnológico. O relator, senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, também apoia o projeto.
E ele se mostra muito animado, nós, nessa parceria que temos feito com os ministros que de verdade querem construir algum trabalho pelo Brasil, independente de nós estarmos na oposição, cremos que algumas atitudes em alguns específicos ministérios são bastante construtivas e nos levam a colaborar.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, não descartou uma ampliação do montante de 20% diante da falta de recursos na área de ciência e tecnologia.
Nós vamos descobrir depois com as audiências que talvez seja necessário até ampliar um pouco mais. Se o Brasil quiser realmente avançar no desenvolvimento econômico, na modernidade, ele precisa investir em ciência e tecnologia.
A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, criticou a possibilidade de ser descriminalizado o uso da maconha pelo Supremo Tribunal Federal. O tema estava na pauta do STF, mas foi retirado e ainda não há data para análise.
O parlamentar lembrou que os 16 anos que passou na Polícia Militar fizeram com que tivesse a convicção da necessidade de tolerância zero com qualquer tipo de droga. Stevenson Valentim afirmou que o vício acarreta riscos a toda a sociedade.
E o risco que toda a sociedade está correndo? Quando a pessoa se vicia e é capaz de matar a própria mãe para conseguir dinheiro para comprar drogas.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a aprovação pela Comissão de Educação de projeto dele, que insere o conteúdo sobre a prevenção da violência contra as mulheres no currículo da educação básica.
Segundo ele, o relatório da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, é favorável à proposta. Se o projeto virar lei, continuou o senador, vai contribuir para mudar a mentalidade machista que, ao longo dos anos, vem sendo repassada às novas gerações.
Plínio Valério ainda citou dados da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização da mulher no Brasil, feita em 2018 pelo Instituto Datafolha, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Segundo as projeções da pesquisa, 536 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora. 12,5 milhões de mulheres foram vítimas de ofensa verbal, como insulto, humilhação, xingamento, enquanto 1 milhão e 600 foram sofrendo espancamento ou tentativa de estrangulamento. 3 milhões e 900 mil mulheres foram assediadas fisicamente em transporte público e 6 milhões sofreram algum tipo de assédio sexual no ambiente de trabalho.
Comissão de Meio Ambiente aprova a oficialização da campanha Junho Verde. O objetivo é dedicar o mês à votação de propostas ambientais, além de conscientizar a população sobre a importância da preservação da natureza. Repórter Marcela Cunha.
O Junho Verde é uma proposta idealizada pelo atual presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, e subscrita por mais de 30 senadores. Todos os anos, durante o mês de junho, a cúpula do Senado Federal será iluminada de verde e o mês será dedicado ao debate de causas ambientais. Entre elas, está uma proposta que inclui no artigo 5º da Constituição Federal o direito fundamental ao meio ambiente ecológico ideologicamente equilibrado. O relator, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, afirmou que priorizar agendas ambientais é parte do ordenamento jurídico.
Ao instituir a campanha Junho Verde, o Senado, como a casa que representa o Pacto Federativo, contribui para fortalecer esse engajamento, não apenas durante um dia, mas ao longo de todo o mês de junho.
O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado anualmente no dia 5 de junho. Em 2019, o tema foi a poluição do ar.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.